Falando em mulheres, eu recebo aqui a Clara Lígia Dalazen, policial civil. Eu falo policial civil, mas ela vai se identificar aqui porque nessa área ela atua, né? Com várias responsabilidades, vamos dizer assim, né? Bom dia, Clara.
Bom dia.
Quantos anos de profissão, Clara? Você é natural de Uruçanga mesmo, não é isso?
Sim, eu sou natural de Uruçanga e estou na Polícia Civil. Em agosto vou completar 29 anos de atividade.
29 anos, é bastante tempo, hein?
Já tenho alguma coisinha para contar.
Você já enfrentou algumas situações, assim, né? Até extremas, né? Até porque o combate ao crime, e quando a gente fala crime, ele pode ser um grande evento relacionado a crime, né? Como também um evento menor, um acontecimento, um fato menor, mas que também é considerado ou entra no rol dos crimes, né? Muitas vezes, né? Um pequeno furto é um crime, um grande furto é um crime também. Só que o tratamento é diferenciado, né, Clara?
Sim, o tratamento é diferenciado, mas nem por isso deixa de exigir de nós, policiais, né, toda a atenção e o critério no trabalho, né, que a instituição exige e o trabalho exige. Né? Uhum. Todos nós somos treinados para atuarmos num crime de, digamos assim, de grande repercussão, bem como num crime de menor potencial ofensivo. Né? Estamos preparados e todos eles demandam muita atenção por parte de nós que estamos aqui para dar uma resposta para a sociedade. Né?
Quando se veste essa roupa, que eu chamo de uma farda, é uma roupa, polícia civil, né? A sociedade respeita e, claro, necessita, espera sempre o melhor, porque a gente precisa de segurança. Né? Sem segurança não somos nada. Né? A primeira coisa que você pensa numa hora de um problema, o que é? É na polícia. Né? Como é que eu vou dizer, uma profissão que exige muito de vocês, né?
Sim, na verdade, assim, ó, nós policiais, quando terminamos a nossa academia, que nós somos nomeados policiais, nós prestamos juramento, tá? Nós somos policiais 24 horas. Independente de ser feriado, um domingo, tu tá com a tua família, se tu é chamado, tu tem que responder. Então, assim, ó, é uma atividade de risco, porque nós lidamos com uma parte da população, tá, que, digamos assim, à margem da sociedade, né? E a gente tem que estar sempre alerta e sempre à disposição da instituição. Então, nós somos 24 horas policiais, assim como um médico também é 24 horas. A partir do momento que for chamado, tu tem que estar à disposição para dar a resposta, né, que a sociedade espera.
Clara, o que que lhe motivou a ingressar na Polícia Civil? Você teve influência de alguém, algum amigo, alguém da família? Ou nasceu uma vontade de ser uma policial? Como é que foi?
Bem, na verdade, eu não queria ser policial. Tá? Na época, eu trabalhava, eu era funcionária da Prefeitura Municipal de Uruçanga, contratada, e estava à disposição do Tribunal de Justiça e Tribunal Eleitoral. E surgiu esse concurso, por curiosidade, fui fazer, sem estudar, sem nada. E, na época, o meu concurso ele era composto de 5 etapas. Tá? E fiz, passei na primeira, passei na segunda, daí se tornou um desafio. Assim, opa, vou ver até onde eu sou capaz de ir. E deu certo. Passei, aí depois fui para a academia, lá na Cadepol, né, Academia da Polícia Civil, em Canasvieiras, fazer todo o treinamento, a parte teórica e prática que a instituição exige. E uma coisa que me marcou muito, eu tinha um professor, o Dr. Ivo Céu, e ele dizia sempre assim, ó, pessoal, se vocês não querem ser polícia, não comecem a trabalhar. Porque ser polícia é uma cachaça, vicia. Cara, eu acho que viciou mesmo, porque eu estou até hoje. Até hoje. Já tive oportunidades de sair, mas continuei como policial.
Bem, a gente estava aqui em off, antes relembrando alguns delegados que passaram por Uruçanga, né? E eu comecei lá atrás com o Dr. Wilson da Silva, que foi, sim, delegado de Uruçanga, mas também delegado regional, não é?
Exato.
Bem, e aí começamos a lembrar o doutor Arthur Nitz, a delegada Isabel, a Jucinês, a delegada Madge Branco, né? A delegada Isabel, o delegado Túlio, mais recente, delegada Raquel, a delegada Juliana, que é a delegada atual, não é?
Exato.
E o doutor Ulisses também. Aqui ele teve também um período com o doutor Márcio Campos Neves, né?
Sim.
Aliás, o Sanga teve um delegado que hoje é o chefe da Polícia Civil em Santa Catarina.
Sim, né? Ele é o chefe maior, é o delegado-geral da Polícia Civil.
Ulisses Gabriel.
Ulisses, né? Gabriel.
Bom, vocês perceberam que nesses nomes que eu falei aqui, a maioria não, eu acho que quase que 50-50 mulheres. Então,
sim,
cresceu muito a atuação das mulheres na Polícia Civil, né?
Sim, a mulher policial civil, ela vem conquistando dia a dia, né, o seu espaço. Temos várias delegadas desempenhando cargos de chefia dentro da instituição policial civil, né, e bem como dentro das delegacias, né, que ela, o delegado, ele é o chefe, né, dentro da delegacia. E na nossa comarca mesmo, nós temos uma policial que foi chefe do setor investigação, de investigação. Temos uma que responde atualmente pela secretaria, toda a parte burocrática e administrativa da delegacia. Temos também na comarca duas policiais, uma que responde por Morro da Fumaça e outra por Cocal do Sul. Elas são as responsáveis pela delegacia. Então, o cenário, ele vem se modificando e abrindo oportunidades para as mulheres evoluírem dentro da sua carreira, né? Seja como agente de polícia ou como delegada, desempenhando cargos de chefias.
Você atua em Uruçanga atualmente, né? Bastante tempo, mas já passou por outras cidades também e outras funções?
Eu comecei minha carreira na primeira DP de Criciúma.
Certo.
Tá, lá foi um aprendizado muito grande, porque na época, em 96, a primeira delegacia de Criciúma era o foco, era a principal delegacia, né? Foi ali que eu aprendi muita coisa. Trabalhei lá por um ano e pouco, e depois eu fui transferida para Uruçanga, onde permaneço até hoje. E aqui em Uruçanga eu já desenvolvi várias atividades. Hoje eu respondo pela parte cartorária, tá? E também sou responsável pelo setor de jogos e diversões e produtos controlados, pelo setor de alvará, né? E bem como nós mulheres aqui em Uruçanga, nós somos em 4 mulheres, nós exercemos todas as atividades, tá? Igual um policial do sexo masculino, vamos para a operação, fazemos campana, vamos na investigação, né? Trabalhamos de igual para igual. Não é porque somos mulheres que temos um tratamento diferente.
Sim.
Tá?
Sim.
Todos nós somos preparados para fazer tudo.
E mesmo atuando no serviço burocrático, escriturário, muitas vezes, há momentos em que é necessária a presença de vocês, por exemplo, numa operação à noite, na madrugada, ou final de semana, enfim, tem operações que requerem a presença forte, maciça de vários policiais. Né?
Sim, isso é constante, tá?
Faz parte da rotina, né?
Sim, é o nosso papel, né? Uhum. E, além de... Nós participamos não só aqui em Uruçanga, como somos convocados para outras localidades. Para Criciúma, Lauro Miller, toda a região aqui, nós somos convocados. Até para locais mais distantes, somos convocados para trabalhar. O apoio, que a gente chama, né? Ah, precisa de apoio em tal local, tal operação. Aí a gente sai de madrugada, tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. Entendeu? E também não sabemos... Graças a Deus, a gente não tem episódios de acidentes e de casos mais graves, né? Então, é aquela coisa, tu sai, não sabe se volta.
Exato.
Porque o risco, tu tá lidando com uma situação delicada, né? Que tu pode te deparar com várias situações e ser uma operação tranquila, como tu pode ser recebido já com tiro, ter que responder à altura, coisas assim, né? Mas é um trabalho gratificante.
O perfil do delegado, ele define muito bem como é que vai ser uma operação também, né?
Com certeza.
Com certeza.
Porque,
né?
Mas antes de a gente chegar na operação, todo um trabalho já foi feito.
Já tem uma investigação,
toda
já
uma
tem
investigação,
um planejamento,
toda,
né?
Uma investigação já foi feita, já foi levantado o local, o que, que a gente pode encontrar, o que, que a gente pode não encontrar. Ah, se tem muro alto, vamos ter que fazer uma escalada, se não vamos ter. Se vai ter cachorro, se tem, não tem. o que, que pode ter na, nas imediações, tudo isso já é trabalhado e elaborado todo um projeto antes da, da operação em si.
Qual é o tipo de operação mais difícil? É, por exemplo, um cativeiro, um sequestro, um local de receptação de coisas roubadas. É, cada operação tem a sua história, né? Mas seja, que tipo de, assim, de experiências mais marcantes você já teve, assim, que possa contar?
Assim, ó, em operações todas que eu participei, foram operações tranquilas,
certo.
Tá?
Uhum.
Foram, lógico, a gente fica tensa, porque tu não sabe o que, que tu vai encontrar pela frente,
como,
né?
Será recebida, né?
Exatamente, isso acontece. Mas, assim, ó, na minha carreira profissional, teve duas situações que me marcaram muito. Um foi na época que eu estava de plantão e fazia plantão de 24 horas, né?
Uhum.
E foi um caso de um flagrante de um estupro de vulnerável, uhum. onde uma criança de 2 anos foi estuprada e, em razão das lesões, que foram lesões graves, ela teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência, correndo risco de morte, né? E isso aí marcou muito.
Imagino.
Marcou muito, entendeu? Mas a gente tem que deixar a emoção de lado e a razão falar mais alto.
Claro,
né?
Agir com a razão. Né?
Exatamente.
Complicado isso, hein? Como é que você vê a evolução da presença das mulheres na Polícia Civil ao longo dos anos, né? E também as possibilidades de crescimento, né? Qual o tipo de formação que tem que ter até para ingressar na polícia, né? E depois também galgar até cargos maiores, né?
É, hoje na Polícia Civil, nós temos a figura do delegado, uhum. do escrivão de polícia, psicólogo policial e o agente de polícia.
Uhum.
São essas 4 figuras. Para ingressar na carreira policial, tu tem que ter nível superior em qualquer área,
uhum.
porém, para delegado tem que ser específico direito.
Tem que ter o direito.
Tem, claro, que ter direito.
Certo.
Todos os policiais que ingressam, nível superior. Delegado tem que ser específico de o curso de direito, tá? E com as alterações que teve, tem vários outros requisitos além do curso de direito.
Uhum.
Tá? E a mulher hoje, dentro da instituição, ela mudou muito a figura da mulher dentro da instituição, onde anos atrás ela era direcionada exclusivamente para serviços burocráticos.
Certo.
Tá? Era como se houvesse uma distinção. Não, serviço de rua, serviço de investigação, só homem faz.
O que soa como um preconceito, né?
Exatamente. Graças a Deus, hoje já essa situação já mudou, né? E mudou tanto que hoje nós, mulheres, somos convocadas para várias operações, tá? E temos mostrado no nosso dia a dia que nós temos tanta capacidade de desenvolver o nosso trabalho quanto um policial do sexo masculino.
Numa operação, se uma pessoa parte para cima de um policial homem ou parte para cima de uma mulher, uma questão de agressão, há um agravante ainda mais?
Sim, com certeza.
Um agravante maior?
Sim, com certeza.
Uhum. É como, por exemplo, você dar um soco numa pessoa ou dar um soco numa outra que usa óculos, por exemplo. Parece que existe também um agravante na questão do resultado e tudo, né?
É, porque, assim, ó, a pessoa que usa óculos pode acabar, além da lesão do soco, a lesão do óculos,
exato,
o dano,
exato,
com o óculos.
Uhum.
E com relação à agressão ao policial, seria configurado como, assim, ó, uma lesão ao Estado, porque nós somos a figura do Estado.
Perfeito, claro.
Nós estamos representando o Estado. É uma agressão, é a mesma coisa de alguém chegar e danificar uma viatura, danificar, apedrejar uma delegacia.
Certo.
Tá fazendo uma ofensa ao Estado.
É o patrimônio público.
É o patrimônio
que
público.
É composto também da figura humana.
Exatamente.
Também, né? Você, como policial, já teve que intervir em algum local, mesmo não estando a serviço, com o famoso, o pessoal fala, o carteiraço, né? Não sei se esse termo é utilizado, mas você é policial, como você falou, 24 horas por dia.
Exato.
Tem porte de arma, está preparado para qualquer situação. Agora, você está num evento, você vê um exagero, ou até na rua, né? Uma relação, uma conversa, um diálogo, daqui a pouco a coisa fica difícil. Você tem que, opa, não é bem assim, olha, eu sou policial, e se a coisa passar do limite, eu vou ter que acionar a segurança.
Sim, já teve situação, eu me deparei com situação desse tipo, e onde eu me identifiquei,
claro,
conversei com a pessoa e encaminhei para o posto policial que tinha no local.
Uhum.
Entendeu? Porque eu não poderia me omitir diante do que estava acontecendo.
Certo.
Eu não cheguei impondo minha presença.
Uhum.
Simplesmente me identifiquei, conversei com a pessoa, expliquei como a coisa funciona, né?
Uhum.
E solicitei que as partes fossem até o posto policial para maiores esclarecimentos,
certo,
e o registro do fato.
Normalmente, o fato de se identificar, depois de uma conversa, já é possível, muitas vezes, até apaziguar alguma situação mais extrema também.
É,
né?
Dependendo da situação, sim.
Claro.
Dependendo. Exato. Nem sempre a gente obtém o resultado esperado, né? Mas...
As polícias civil e militar trabalham de forma cooperada, né? Eu acho que uma é o complemento da outra, né?
É. Assim, ó, a polícia militar é a polícia ostensiva.
Ostensiva,
a
certo.
Polícia ostensiva. A polícia civil é a polícia judiciária.
Certo.
Tá? Mas, assim, ó, nós aqui em Uruçanga, nós temos um relacionamento muito bom com a polícia militar. Somos parceiros. Eles têm informações ou têm alguma coisa ali que eles observaram, eles trazem para a gente. Da mesma forma, nós compartilhamos informações com eles. A gente faz um trabalho conjunto. Porque só assim a gente vai conseguir um resultado positivo de toda a investigação. Né? Essa uhum. troca de figurinha, como a gente diz, né? É que vai levar a um resultado positivo.
Perfeito. Você falou agora há pouco que, até um certo tempo, a própria instituição polícia tratava com certo preconceito. Né? Essa
Sim.
operação é mais para homem, essa não e tal. É, do ponto de vista da sociedade, né? Você já viveu uma situação assim, de preconceito, tratamento diferenciado pelo fato de ser mulher?
Sim, infelizmente, ah. sim. Com relação assim, ao meio policial, como eu falei anteriormente, mudou muito, né? O trabalho da mulher vem sendo reconhecido, tanto que hoje nós temos várias mulheres policiais exercendo cargos de chefia. Só que, perante a sociedade, a gente, muitas vezes, digamos assim, somos discriminadas, porque eles acham que, por sermos mulher, não somos policiais.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Somos alvos, muitas vezes, de piadinhas. Tá? Mas, assim, ó, em razão até por eles desconhecerem que, a partir do momento que nós fazemos um concurso, que nós vamos para uma academia de polícia, passar por todo esse preparo, esse treinamento... Nós recebemos o mesmo tratamento que um policial do sexo masculino recebe.
Uhum.
Nós somos tão capacitadas quanto eles para desenvolver o papel de policial.
Uhum.
E a sociedade muitas vezes desconhece que como funciona e como é o nosso preparo. Diversas vezes, diversas situações na delegacia em Uruçanga, a gente chega, vai atender a pessoa. Não, eu quero falar com o policial.
Uhum.
Aí nós, não, mas eu sou policial. Aí a gente se identifica, tal, e vai atender. Daí as pessoas muitas vezes ficam até um pouco com receio, mas no decorrer da conversa a gente conquista a confiança das pessoas e consegue resolver a situação.
Uhum. Eu estou conversando com a Clara Lígia Dalazen. Clara Dalazen, que há 29 anos atua na Polícia Civil aqui de Uruçanga, né? E como disse agora há pouco, já passou por várias equipes, né? Ou já ela já esteve, né? Presente com vários delegados. E essa adaptação, quando chega um novo delegado, sempre requer, né? Um novo convívio, né? Cada delegado tem o seu jeito, né?
Exato.
A sua forma de ser, né? Isso requer bastante entrega de vocês também, né?
É, assim, ó, cada troca de delegado gera um pouco até de ansiedade,
certo,
na gente, porque não sabemos qual o perfil desse delegado,
uhum,
qual a metodologia de trabalho dele.
Exato.
Mas com o decorrer do tempo, a gente vai, tanto da nossa parte quanto dele, ele vai conhecendo os policiais e nós vamos conhecendo, né? E acabamos sempre tendo um relacionamento muito bom. E nisso tudo vai gerando a confiança mútua, né? Uhum. E a gente consegue trabalhar de uma forma bem leve, bem tranquila.
Ô, Clara, portar uma arma não é uma brincadeira, né? Seja uma pessoa comum com autorização especial de porte, ou seja, um policial civil ou militar, ou até do exército, portar uma arma, independentemente do calibre, é uma coisa muito séria e de responsabilidade. Como é que as pessoas, às vezes, quando a arma é exposta, em algum momento que você está portando ela, ou ela está no coldre, né? Que tipo de frases você já ouviu? Até por parte de amigos, da família, enfim, pessoas que não têm essa especialização ou não sabem o que é segurar uma arma na mão.
É assim, ó, nós policiais temos o porte de arma, né? A nossa arma ela é sempre de uso velado.
Certo.
Tá? Só ela fica exposta quando a gente vai para uma operação.
Aham.
Tá? E tem várias situações assim engraçadas, uhum, e que as pessoas olham e assim, ai meu Deus, está armada.
Uhum.
Uma vez eu fui ao banco fazer o depósito de uma fiança, né?
Uhum.
E estava no caixa fazendo esse atendimento. A colaboradora lá do banco, que fazia o serviço de limpeza, correu até o segurança, né,
uhum,
para avisar de que eu estava armada.
Uhum.
Porque mesmo estando velada, uma parte da empunhadura, né,
exato,
se sobressaiu ali na camiseta, ela ficou apavorada, uhum, ela correu, porque eu não estava identificada como policial civil, estava com uma roupa comum, né?
Certo.
Porém, estava portando a arma de forma velada, mas acabou sendo acidente.
O volume,
né? Acabou denunciando, enfim. E a pessoa ficou apavorada, correu lá para o segurança já veio. Daí, quando ele me viu, né? Ele me reconheceu, daí ele disse: não, não, fica tranquilo que ela é policial.
Quando você vai num local público que tem segurança, você. A primeira coisa é se identificar? Você se identifica que está ali, no caso, com a arma?
Se...
Até porque a arma ela acaba acusando também o detector de metais.
Ah,
né?
Sim. Somos obrigados a identificar. Ah. Mostramos a nossa carteira funcional, né?
Certo.
Temos que mostrar tudo para justificar o porquê que estou armada num local público, num evento, alguma coisa assim.
O vigilante, ele abre aquela porta para você? Você não coloca a arma naquela caixinha?
Eu não coloco porque, assim, ó, a arma é responsabilidade minha.
Exato.
Tudo que acontecer é responsabilidade minha.
Uhum.
Eu tenho o porte, eu tenho a posse daquela arma.
Uhum.
Tanto que se eu for num determinado local, você tem que deixar a arma comigo. Eu não vou deixar.
Uhum, claro.
E eu digo assim, não, eu até posso deixar a arma contigo, mas eu vou te prender em flagrante. Porque tu tá segurando uma arma e tu não é habilitado para isso. É uma arma, tu tá de posse de uma arma ilegal.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Eu não deixo a minha arma com ninguém.
Claro. Existe algum, já existiu, na verdade, algum episódio que você tem que pedir reforço, não só de policiais civis, mas também até de militares?
Sim.
Uhum.
Sim. Quando eu fazia plantão, teve situação de que, de madrugada, recebi uma condução da Polícia Militar, né? Uma pessoa, assim, extremamente alterada, sob efeito de álcool e possivelmente de outras drogas,
uhum,
né?
Uhum.
De que foi conduzida à cela e quebrou toda a cela. Quebrou toda a cela, quebrou o encanamento de água lá da privada,
uhum,
tudo. Eu tive que pedir reforço da Polícia Militar para tirar essa pessoa ali de dentro, para poder dar até a segurança dela de não
se machucar.
De não se machucar, entendeu? Uhum. Tentar conter essa pessoa.
Uhum.
Tá? Várias situações. E como eu falei anteriormente, nós com a Polícia Militar, a gente tem um bom relacionamento. Tanto podemos pedir o apoio, como podemos dar o apoio a eles.
Uhum.
E isso é frequente, porque a gente tem que zelar pela nossa segurança e a segurança da pessoa que foi retirada da rua. Porque a partir do momento que ela foi retirada da rua e foi colocada numa cela, a responsabilidade dessa pessoa é do Estado. E nós, como figura do Estado, vamos responder por isso se algo acontecer a essa pessoa ali, uhum, dentro.
Ô, Clara, essa área de jogos, diversões, eventos, ela é uma área bastante abrangente, né? E requer bastante conhecimento, não só, claro, por parte de vocês, evidente, mas por parte das pessoas que estão envolvidas também na promoção, né? Até porque há uma lista de exigências e tudo mais. Como é que é essa relação com o público, como é que funciona?
Eu tenho me deparado com pessoas que vão até, me procuram, né, lá na delegacia para requerer uma licença. Elas aceitam tranquilas as imposições da lei.
Certo.
Bem como temos outras que não gostam.
Uhum.
Mas, infelizmente, eu não posso fugir daquilo ali. Não posso fugir daquilo ali. Eu sigo o que a lei diz. Se a lei fala que tem que ser feito, eu vou cumprir. Mesmo não agradando tantas as pessoas. E é uma área bem abrangente, porque não só a gente pede alvará para eventos públicos, né, como também a gente fiscaliza, a gente tem sob nossa responsabilidade o controle de produtos controlados, como postos de combustíveis.
Certo.
Lojas que vendem produto, fogos de artifício, armamento, tudo isso tem que passar no crivo da Polícia Civil e ter o alvará para poder funcionar. Fora isso, também não. Se funcionar, vai funcionar ilegal.
Inclusive lojas de bebidas também?
Não. Hoje, bares, a venda de bebida não é mais fiscalizado em razão de uma lei, né, do livre comércio, do estímulo ao comércio.
Uhum.
Tá? Hoje a gente não fiscaliza mais bares e venda de produtos de bebidas, no caso.
Certo.
Não é fiscalizado. Uhum. Cigarros, coisas assim. Perfeito. Somente produtos controlados, eventos, pousadas, hotéis, todos têm que ter alvará.
Certo. Como é que funciona hoje? Tudo está muito evoluído, né? Hoje, fazer um boletim de ocorrência hoje se faz online também.
Isto.
Né? As pessoas resistem a isso, elas acham que tem que ir lá na delegacia. Algumas ainda vão lá pessoalmente fazer o BO e tudo mais, mas tá evoluindo essa questão de usar a plataforma?
Sim, a gente tem trabalhado, orientado as pessoas nesse sentido, né? Mas muitas ainda preferem fazer presencial. Ou por sentirem mais confiança conversando cara a cara com o policial.
Certo.
Ou por não saber lidar com a plataforma.
Uhum.
Mas hoje, qualquer pessoa entrando no site da Polícia Civil, tá, vai ter acesso ali a uma página da delegacia eletrônica, onde faz o registro. Esse boletim ele vai para um setor de homologação, onde tem uma pessoa responsável para analisar aquele boletim e fazer a tipificação correta. Porque muitas vezes a pessoa, por desconhecimento leiga do assunto, né, ela acaba não fazendo a tipificação da forma correta. Então, o policial, que é o responsável por esse setor, ele vai analisar, vai tipificar da forma correta e vai encaminhar para o setor competente. Porque, muitas vezes, o fato ocorreu aqui, mas a pessoa registrou lá em Criciúma. Então, a pessoa que faz a homologação manda de Criciúma para Uruçanga para apuração dos fatos, se for o caso, depois pela autoridade policial.
Isso é um BO, boletim de ocorrência, né?
Isso.
É, ocorrência de fato, mas denúncias também são feitas em algum tipo de plataforma?
Pode ser
também.
Feito também, ou através do 181.
181.
181.
Perfeito. Clara, obrigado por ter vindo, né? Clara Dalazen, policial civil, né? É exatamente assim que se chama, é policial civil?
Isso, agente de polícia civil.
Agente de polícia civil.
Isso, né? Essa é a denominação do cargo.
Certo. Como é que está a questão a questão estrutural de atendimento, né? A gente sempre ouve, né, que há uma defasagem de funcionários, questão de concursos públicos, né? Não só para a polícia, mas em vários setores da sociedade que está um pouco assim, aquém, né, do que seria o ideal. Né?
Não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, né, mas nós, como policiais civis, a nossa instituição está com uma defasagem muito grande, tá, inclusive na nossa comarca. E isso é o estado todo, entendeu? Estamos esperando agora já começou uma turma de psicólogos policiais e de delegados, uma nova turma, e está previsto agora também um concurso para 500 oficiais investigadores de polícia, porque está tendo uma alteração na lei orgânica, vai ser uma lei orgânica que teve a lei orgânica nacional da Polícia Civil, e agora cada estado está adaptando essa lei à sua realidade. A previsão, está sendo feito vários estudos, né? E esses 500 concursados, tá, quando for aberto, vai ser não mais para agente, porque todos nós vamos passar para ser oficial investigador de polícia. É essa nomenclatura a nível nacional.
Certo.
E aí, então, está previsto um concurso para 500 policiais, que não é o suficiente, mas vai dar uma para Santa Catarina. Certo. Não é o suficiente, mas vai, quem sabe, dar uma amenizada, né, nesses locais que carecem mais de efetivo.
Outro dia eu vi uma publicação do governo Jorginho Melo sobre a aquisição de, se não me engano, 90 viaturas. Isso. Para a Polícia Civil, né? Ou militar?
Não,
né?
civil e militar.
E aí a gente começa a ver lá os comentários, né? Ô, governador, manda uma viatura aqui para a cidade de Ascurra, cidade. E aqui, ali e tal, todo mundo quer uma viatura nova, um equipamento novo, né? Armas, coletes e uma série de coisas. Mas é tão importante quanto a instrumentalização, né? É contratar mais profissionais, né?
Com certeza, porque não adianta nós termos todo os instrumentos necessários para o trabalho. Exato. E não termos um efetivo, né?
Exato.
Uma
exato.
Coisa está ligada à outra, então precisamos o...
Que legal. Qual o conselho você daria, né, para quem está ouvindo a entrevista e até gostaria de fazer parte da Polícia Civil, né? O que, que tem que fazer, buscar, que tipo de conhecimento para, quem sabe, ser um colaborador do futuro também, como você é?
Olha, o que eu digo é estudem, estudem e estudem.
É isso aí.
Tá? Tem que ter muito estudo, porque é um concurso muito concorrido. Tá? Tem que ter e muita dedicação, e tu tem que realmente querer. Porque, como eu falei, nós somos policiais 24 horas. Tu tem que ter a tua dedicação, tu tá disposta a trabalhar e a dar o teu melhor todos os dias. Todos os dias é um aprendizado e todo dia tu tem que dar mais e mais de si.
Muito obrigado pela entrevista e obrigado, né, pelo fato de ser policial também, porque ela está aí atuando e trabalhando pela segurança de todos também, né? Muito obrigado, Clara.
Obrigado, Bicudo. E eu quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar todas as mulheres, né? Principalmente as mulheres policiais. E, em especial, as minhas colegas de trabalho aqui na Delegacia de Urçanga, que é a Lúcia, a Renata, e a Daniela e a delegada, bem como a Túlia e a Andréa, de Cocal do Sul, e a Luísa, de Morro da Fumaça, que são ótimas policiais e estão desempenhando o seu trabalho, assim, o seu papel, com muita eficiência. Parabéns a todas.
E a delegada atual é a Juliana.
Delegada atual é a Juliana.
Isso eu não conheço ainda. Geralmente, quando vem um delegado ou delegada nova, a gente passa ali, conversa e conhece, né? Mas...
É que, na verdade, ela está em exercício, né? Então, ela não sabe quanto tempo vai ficar. De repente, agora, com a formatura de novos delegados, e tendo promoção, pode ela continuar aqui pode continuar como delegada titular, né, porque hoje ela está em exercício, ela pode ser titular, como ela pode ir para um outro local, dependendo da promoção, e vir um delegado novo para nós.
Perfeito. Clara, obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
Saúde, disposição e bom trabalho, né?
Obrigada igualmente.